Sejam bem-vindos ao Sudden do Culto dos Acabados.
Vocês viram Alcione cantando Evidências?
Olha, nova dupla sertaneja, Alcione e Chororó. Alô, Chitão.
Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração?
Eita!
Ah, vi. Ela canta que nem eu. Olha só,
eu canto é igual eu, também, que eu também não sei cantar.
Quando eu não sei a letra, eu canto exatamente assim. Quero. Evidências.
Sorrindo. Se eu não posso enganar meu coração.
Mas que no começo. O Cascão fala. O Cascão. O Faustão. O Faustão fala. Ê, Tião! É o Chitão, né? Cara, esse vídeo é alegria demais, velho.
O nome do. Ô, Júnior, né? Júnior da Sandy Júnior. O nome dele é Chitãozinho Júnior?
É?
Chororó Júnior? Não, não quero saber como é que é. Não, quem não é filho dos dois?
Acho que não. Acho que é só de um deles. Eu acho, não tenho
Chitãozinho
certeza.
Chitãozinho Chororó Júnior.
Mas não é Chitãozinho Chororó. Mas se o nome dele é Júnior, é porque o nome dele é do pai. E o pai dele, qual dos dois é o pai dele? Ou é os dois mesmo?
Filho do Chitãozinho Chororó.
Não é?
Verdade.
Aí eu quero saber se o nome dele é Chitãozinho Júnior ou Chororó Júnior. Ou imagina, talvez até Chitãozinho e Chororó Júnior.
Imagina que loucura seria, tipo, tem um casal, Maria e João. Aí eles têm um filho chamado Júnior. Aí a pessoa pergunta, ah, então ele é o João Júnior? Não, é Maria Júnior. Porque você pensa porque o pai tem que ser o nome
Júnior? Pode se chamar Júnior, é verdade.
Pô, mas Sandy, o nome da Sandy, nome da Sandy não é o nome da mãe dela?
Sandy... Não tem, né, uma...
Júnior é pra homem,
Sandy
é pra mulher, exatamente.
Existe... Não, pera.
Eu não acredito nisso. Você tá mentindo pra mim.
Eu acho que não existe um equivalente de Júnior pra
mulher. Todo
mundo
que se chama Sandy é porque tem o nome da mãe.
O nome dele é Durval de Lima Júnior.
Então quer dizer que tem uma geração de Sandy? Aí, tipo, a Sandy é filha da Sandy, que é filha da Sandy, que é filha da Sandy?
Não. Sandy é tipo Júnior. Parece todo... que... O Júnior, não existe ninguém chamado Júnior. Júnior. Ô, Júnior.
Existe,
Júnior.
Existe.
Não, claro, existe. Alguém existe.
Não, ninguém.
Mas normalmente...
Chamam... Não existe o Júnior.
Ah, não. Tá. Nome artístico, pô.
É, mas...
O nome dele
assim...
é Durval. Durval de Lima Júnior. Eu pensei até agora.
Júnior é porque é Paulo.
Nasceu no dia 11 de abril de 84. Eu parei.
É muito mais bonito o Sandy Durval, queria dizer.
Não, mas vamos lá. Júnior. Ô, Alexandre, sabe disso, não?
Não.
Quem chama Júnior é porque...
Não, isso eu sei.
Então...
Não, mas Júnior não é sempre, não é sempre.
Não, a maioria das vezes.
É.
Júnior é o último nome...
De Júnior, é, exatamente.
É o último nome de quem tem o...
Nome do pai.
O nome inteiro exatamente. Do pai.
Isso. Se você põe o nome do menino só de Júnior, tá errado. Você botou o nome dele só de Júnior, tudo bem, ele se chama Júnior, mas tá errado. Tá errado, você errou. Você errou. E Sandy é pra mulher. Por isso que eles chamam Sandy Júnior. Entendeu?
É.
Entendeu? É isso.
Pera, o quê? Não, Sandy não é Júnior pra mulher. Eu concordei sem nem ouvir o que você tá falando.
O Fred manipulou os seus pensamentos.
É porque eu tava aqui procurando o nome do pai do Júnior.
Mas
do
é assim que as pessoas vão se concordar com as coisas. O povo fala várias afirmações e você vai concordando com todas elas até que ela fala uma mentirosa e você também concorda.
Sabe o que
não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você tá lá concordando com tudo. E é por isso que Hitler estava certo. E você é... Quê?
É. Quê?
Não, sabe você que acabou de concordar com verdade? Isso. Eu achava que Sandy era o nome do... Ô, calma aí. É isso, eu achava que Sandy era o nome verdadeiro do Chitãozinho Chororó.
É o quê?
Que é Sandy Júnior, entendeu? Sandy Júnior, então Sandy é o nome do pai.
Uou!
O que você tá falando?
Entendeu?
Tá botando uma...
É o nome do cara é Sandy E.
Não, é Sandy, exatamente.
Sandy Júnior.
Ah, que conversa.
Júnior é porque ela tem o nome do pai, entendeu?
Pô, eles não são filhos de alguém?
É, do Chitão e Chororó, não é? Não, calma aí, não é possível. Não, é Sandy e Júnior.
Eu tô procurando aqui, não tô encontrando em lugar nenhum.
Wikipedia.
Com certeza eles são filhos de alguém, Vitor.
Não, não. Você entendeu o que
eu tô falando. Eles têm pais, Vitor.
Pai da Sandy. Eu pesquisei exatamente. Chororó, é o Chororó.
Ah, o Chororó, é? Chororó.
E o Chitãozinho?
Chitãozinho,
né? Não, o Chitãozinho é outra pessoa.
Mas os dois são filhos do Chororó? Ou um é filho do Chitãozinho e o outro é filho do Chororó?
Não, eles são irmãos, eles são irmãos. Se isso não for verdade, eu vou ficar muito assustado.
Chitãozinho e Chororó são irmãos?
Ó, o nome do Chororó é Durval de Lima. Durval de Lima, Durval.
Eu tô falando, Júnior, por isso que eu me enunciei.
Caraca, o cara, o bicho botou o nome do filho, o nome e o sobrenome dele, velho.
Ah, não.
O Durval de Lima é um nome composto.
Quando a pessoa se chama... Não, não. Quando a pessoa se chama Júnior, ela tem o nome inteiro do outro. É. É, o nome, sobrenome, sobrenome. É. Eu tenho um primo que tem isso. O meu primo, ele não tem o mesmo sobrenome que o meu, porque ele
chama
Júnior. Se chama Júnior, então ele tem o nome do pai. Todo o sobrenome dele é o sobrenome do pai, que não é meu tio direto, assim. Meu
mais
tio...
complexo do que a gente imaginava, né?
Pois é.
Esse negócio aí de Júnior. Pô, eu sempre achei então que o Chitãozinho. Qual é? O Chororó. Chororó se chamava Sandy. Mas não é. Se chama Duval. Tá bom então. Tá tudo bem. Tô aqui com o Alexandre.
Oi, gente. Beijos.
Tô aqui também com o Vitor.
Oi. Que começo.
Melhor começo de todos. Esse aqui é o Sudden, de número... Ih, diabo, calma aí. Deixa eu ver aqui, esqueci de ver.
Teoricamente, de número... é de número 35.
35.
Mas aconteceu entre podcasts uma coisa. Você ouviu o podcast que eu te mandei, cara?
Oh, caramba, é mesmo, não ouvi não.
Não, tá, tudo bem. É, ignora que ele existe. Como vocês não apareceram no outro dia pra gravar... Eu pensei, cara, eu vou gravar um podcast inteiro sozinho. E vou fazer uma edição.
Eu não
edição,
achei!
Eu vou fazer uma edição inteira. E vou. Como se fosse um podcast mesmo. E vou mandar e vou ver o que eles vão falar sobre isso. Só que aí vocês não ouviram.
Eu não vi, eu não achei. Eu procurei lá. Eu comentei até no Telegram que eu não achei.
Tá no Drive.
Tá lá no Drive. Mas. Não se preocupe, porque não é nada. Tipo, tem 27 minutos e só eu falando umas besteiras. É engraçado. Tá, então tá aí, uma coisa por trás das câmeras aí que aconteceu.
Ótimo, esse é o podcast proibido, então.
Podcast proibido.
Tem que colocar o Konami Code no site.
Então esse é o 35.1.
Pode ser. O proibido?
Não, não. Ou então o outro pode. O proibido pode ser o 34.5. E esse é o 35.
Aí, ó, Fred,
pode ser, tá certo.
Isso aí é tudo uma revelação de que o Vitor quer dominar o podcast. Ele quer começar o Vitorcast.
Fred,
daqui a 10 anos.
Foi o Fred que falou pra gravar sem ele. E aí eu pensei, então eu vou ser o host ou o Alexandre? Mas aí você também não apareceu. Aí eu, pô, então tudo, vou ser o host.
Tudo, olha aí, ó, tudo começou
no podcast. Há um tempo atrás na Ilha do Sol.
Naquele podcast foi do Baixo vs Super-Homem, foi que ele ficou falando.
Qual foi o primeiro que o Vitor participou? Deixa eu ver aqui. Mas assim, quando a empresa for virar uma empresa e a gente tiver investidor, o Vitor vai comprar 51% das ações com os acabados, vai despedir a gente.
E o podcast vai passar a se chamar Vitorcast.
É.
Eu nunca faria isso.
Pior que você falando isso, só, na verdade, confirma que você faria sim.
Deus, cara, não. Eu não sou Mark Zuckerberg, não.
O Vitor, o primeiro que ele participou foi o Melhores Filmes de 2015. Foi?
Será?
Foi.
Não. Melhor. Ah, tá, o primeiro que... dessa onda aqui agora. Que...
Porque... Nova temporada dos Contos Acabados.
Porque o... ou é o primeiro como membro
fixo. Não, eu quero saber o primeiro de todos os tempos.
Ah, o primeiro de todos os tempos foi um de videogame aí. Foi Donkey Kong Country 2, ou sei lá o quê.
Não, acho que não. Acho que foi um da E3.
Ah, ele participava,
até
ele participava
é...
de
eventos
especiais.
Até o participou.
É, eu participei de alguns como convidado.
2013, caraca, faz tempo pra caramba.
É. É. Eu nem...
Parece que sabia. Não.
Mas sim. Parece que não, mas...
Eu ainda nem tinha essa amargura no meu coração.
Vitor, puxa a pauta aí, que eu tô ruim pra falar, tô gripado.
Tá bom. Ah, sei, o que é que vocês... Vocês viram a mini pauta que eu mandei pra vocês? Vocês vão querer falar sobre...
Quero falar da eles tudo que você falou aí. É, eu vou falar da minha experiência com o PS4 também, viu, gente?
Vai ser falei, engraçado. Começa aí já, começa.
Agora, já?
Fala, gente, tudo. Joguei aqui. PS4. Tá bom.
Pode ser? Pode, Vitor. Quero saber se o Vitor deixa.
Eu não sei. Pode ser, sei lá. A gente só organiza aí pra não ficar...
Vitor, tu
tudo
que edita,
muito misturado.
Então você que resolve a edição. Depende do editor.
Ok. Beleza.
Então tá bom, então. Gente, eu joguei PS4 esses dias, viu?
Nossa, ah. que surpresa. Como foi?
Não, mas no caso, assim, eu já tinha jogado PS4 várias vezes antes, mas assim, eu chegava na casa de alguém ou no evento, e tava o videogame lá montado, e eu só joguei, tipo, o jogo que tava lá. Dessa vez, eu fiquei na casa do meu irmão uns dias, e ele tem um PS4, e ele tá viajando. Então, eu tive um PS4 como se fosse meu, né? Eu criei minha conta, eu fiz tudo que tinha pra fazer. E eu fiquei bem decepcionado, pra falar a verdade, viu?
Por quê? Porque você é nintendista, será?
Cara, eu também pensei sobre isso. Talvez eu esteja mal acostumado com a Nintendo, e isso é estranho.
Como se mal acostumado?
Porque, assim, os jogos do PS4 e o PS4 em si, ele tem bastante loading. E na Nintendo não costuma ter loading, né? Pelo menos os jogos dela, pelo menos. E, assim, todo jogo que eu colocava eu tinha que esperar muito pra jogar, ou então eu tinha que baixar a atualização, ou enrolava demais. E o videogame fazia muito barulho também, eu fiquei incomodado com isso. O videogame faz mais barulho que o meu computador.
Nossa.
É.
Isso aí é o do seu irmão que tava quebrado aí. Eu não acho.
Sei. Na verdade, assim, eu dei uma limpadinha nele, depois achando que era sujeira, e diminuiu um pouco o barulho, mas ainda faz um barulhinho. Talvez seja isso também, não sei. Mas, assim, é um dos videogames mais barulhentos que eu já joguei, assim. É, ele faz meio que o tanto de barulho que o meu Xbox faz também, o meu. Eu tenho também um Xbox original, aquele caixotão, e ele faz mais ou menos o mesmo barulho, assim. É como se fosse um computador mesmo, saca? Eu gostei e não gostei do controle, né? Eu acho que, assim, a melhor coisa que o PS4 tem... é um pouco engraçado falar isso, mas é o fato de você poder...
Alexandrismos. A gente já começou a definir o que é alexandrismo. Primeira regra pra você ser um Alexandre e cometer alexandrismos é falar sim e não, gostei e não gostei, amei e odiei. Então, tá indo no caminho certo.
Ok. É que você coloca o fone de ouvido no controle, e é um controle normal, né? Uhum. Você já podia fazer isso no Xbox, eu não sei se ele funcionava só como headset, mas eu sei que dava pra você colocar no controle da Xbox 360, fone de ouvido. É, eu já tava muito acostumado com isso no Wii U, né? Porque no Wii U a gente pode colocar no gamepad, mas assim, eu costumo jogar quando jogo na televisão no Wii U, eu jogo no Pro Controller, e o Pro Controller não tem entrada pra fone de ouvido. Já todos os controles do PS4 têm entrada pra fone de ouvido, né? Uhum. Eu consegui fazer com que todos os sons, você mexe nas opções, e todos os sons da televisão, em vez de passar na televisão, vai pro fone de ouvido. Isso é muito bom, porque eu gosto muito de poder jogar usando um fone de ouvido, né? E é bom porque você não perde nada, né? Todo o 3D do som, de onde tá vindo as coisas e tal, acontece ali, é muito agradável. E eu joguei uns joguinhos, e esses joguinhos que eu joguei, eu não sei muito bem se é só impressão minha, mas fez eu me sentir um pouco velho, porque esses jogos, eles seguem alguns novos conceitos, que acelera as coisas, deixa as coisas mais fáceis, que eu me senti um pouco incomodado, sabe? Ó, os jogos que o meu irmão tem, né, os jogos que eu joguei, tá, por exemplo...
Disserte em 200 palavras ou menos.
Caramba, tá. Eu joguei o Drive Club, né? Que é jogo de corrida lá e tal, e eu primeiro joguei o Drive Club querendo ver como é que era o gráfico do videogame, e eu... Em nenhum dos jogos que eu vou comentar aqui eu fiquei impressionado. Eu acho o gráfico dos jogos do PS4, pelo menos os que eu joguei, nem um pouco impressionantes, assim. Eu ainda acho que um PC medianamente bom consegue fazer gráficos melhor que o PS4. Pelo menos foi a impressão que eu tive jogando. E no Drive Club, velho, você começa o jogo e tal, lá, você, o menu é um pouco estranho, mas eu, enfim, comecei a jogar e tava numa corrida, e eu juro que o carro freia sozinho. É um jogo de corrida que eu não consigo nem frear. Eu vou acelerando o carro e quando eu chegava nas curvas, o carro freava sozinho pra mim, velho. Eu fiquei assim, velho, tipo, era essa a impressão que eu tinha com alguns jogos, que o jogo não quer mais que eu jogasse, que eu praticamente só tava participando daquilo ali, que eu não tava realmente tendo coisas importantes naquele cenário. Então eu chegava numa curva e o carro já ia freando pra mim e tinha meio que o caminho que eu tinha que seguir. Então eu tinha que ir por aquele caminho e quando eu chegava o carro já freava pra mim, já ia me colocando no eixo certinho, tentando fazer com que... Véi, não é assim que você tem que fazer um jogo. Você tem que fazer um jogo que eu possa tomar minhas próprias atitudes, sabe? E aí, enfim, isso foi comigo com o Drive Club. Depois joguei o Need for Speed. O Need for Speed, ele tem umas... Os vídeos do jogo é como se fosse com pessoas de verdade, né? Meio que como se fosse o filme dos anos 80, sei lá, assim. Meio Velozes e Furiosos.
Uhum.
E, cara, é muito B, velho. É muito toscão, saca? É tipo, corridas na noite são legais, não é, cara? Poxa, vem aqui, olha só esse carrão. Pô, você manda muito bem, hein? Esse cara aqui vai ser o campeão das ruas. É meio que... assim...
Talvez seja assim por querer, não? Que seja bobão.
Eu não acho que seja de propósito. Tipo, eu não sinto que é bobão assim com, sei lá, Velozes e Furiosos. Não acho um filme bobão, apesar de ter essa mesma pegada, sabe? Mas eu me senti, tipo, tem um personagem que aparece perto do começo do jogo, que é um cara bem grandão, fortão, assim, e ele é tatuado, e o cabelo dele tem um monte de xuxinha, e ele fica parecendo um... E ele é, tipo, um dos caras do mal, assim, fodão, assim. É muito tosco, velho. E aí, tipo, o jogo começa assim, você anda, corre pra caramba, hein, vamos mostrar do que você é capaz. E aí ele fala bem assim, você tem que ir pra esse local, que a corrida vai começar nesse lugar. E aí começa, tipo, um daqueles lugares que, tipo, tá todo mundo que tava naquela festa, tem que ir pra esse segundo local. Aí, tá indo, tem duas pistas, uma do lado da outra, e uma pista, ela é meio que indo, e outra pista é voltando, né, na contramão. Uhum. E aí teve uma hora que eu desviei de um... Aí, tipo assim, tem uns pontinhos na pista que é meio que mostrando o melhor caminho que eu posso fazer até chegar nesse lugar que o jogo tá me mandando. E aí teve uma hora que eu desviei desse caminho porque eu tava desviando do carro e fui na pista da contramão, só que assim, ainda indo pro meu objetivo. Eu cheguei no meu objetivo, o tempo acabou e eu falhei a minha missão. Eu falhei a missão porque o jogo queria que eu fosse exatamente pelo caminho que o jogo queria que eu fosse, entendeu?
Ah, isso é chato.
Não, mas... E é um jogo... Eu discordo muito disso, isso não é legal, saca? Tipo, E qual é a minha ação num jogo que eu tenho que fazer exatamente tudo direitinho do jogo que o jogo tá querendo que eu faça? Ele quer que eu acelere na hora que ele quer que eu acelere, ele quer que eu freie na hora que ele quer que eu freie. Eu não tenho nenhum tipo de como controlar essa situação. Aí eu, beleza, aí eu repeti a missão. Eu repetindo essa missão, eu fui e segui os carros, né, e tal, só que eu acabei chegando por último, né, porque, enfim, os carros foram melhor que eu, tanto faz. E aí, eu terminei a missão por último. Fui o último a chegar no local. E aí, da animação, o povo tava falando, caraca, você mandou muito bem, você ganhou de todos nós, hein? E eu fiquei assim, não, eu cheguei por último, gente. Ele, cara, você é... Falando pro outro cara, você é muito ruim, ele é melhor que você. O velho, ele chegou antes de mim. E aí, enfim, é mais ou menos essa impressão que, tipo... Que esses... Que os jogos estão querendo... meio que controlar demais a experiência do jogador e acaba fazendo com que eu perca um pouco da minha própria autenticidade quanto alterador daquele universo, saca?
Aham.
Aí, meu que... Vai, diga.
Eu acho interessante essas suas reclamações.
Aham.
Mas você não jogou nenhum jogo...
Dos grandes, né?
Dos grandes exclusivos do PlayStation. Será que é por isso? Será que, tipo, você pegou jogos que são... Tem um game design piorzinho mesmo?
Não, sim, mas, só falando dos outros jogos que eu joguei. Eu joguei o Resident Evil Revelations 2.
Aham.
Que é um... Que eu acho que é um jogo que tem um gráfico meio ruinzinho. E que ele é muito spookzinho. Ele já é muito Silent Hill, saca?
Sim.
Eu joguei o Resident Evil 7, eu não achei o gráfico dele muito impressionante, eu acho o gráfico dele parecido com, sei lá, o Resident Evil 5 ou 6 do PlayStation 3. E eu não gostei muito, eu acho que, tipo, você joga, fala que é a beginning hour, só que demora 20 minutos e não acontece nada demais. Eu não levei nenhum susto jogando, nenhumzinho assim, e o jogo é muito spooky também, ele, buh, terror, tipo, não... não é nem um pouco aterrorizante. Eu joguei Street Fighter 4, a versão que tem lá, joguei o Street Fighter 5, e assim, Street Fighter 5 é legal. E isso é engraçado, porque os jogos que eu mais me diverti, assim, meio que exclusivos, foi o Street Fighter 5 e o The King of Fighters 15.
Uhum.
O The King of Fighters eu achei muito, muito divertido também, mas tem uma coisa que eu achei engraçada, que justamente comenta um pouco sobre o game design que eu tava falando, que no, nesse The King of Fighters, todos os personagens têm um combo padrão, que é o seguinte, se você chega no outro personagem perto e fica apertando o quadrado, literalmente, você aperta só quadrado, você dá um combo que termina com um especial cabuloso, entendeu?
Uhum.
E é um combo daqueles que, tipo assim, o cara bate, bate, joga, joga, chuta, e depois dá um, tipo, um shoryuken, depois dá um outro negócio, e depois acaba com um especial cabuloso, assim. Só de ficar apertando o quadrado. Eu fico assim, caralho, tipo, eu não tô fazendo isso, você tá... Você facilitou demais as coisas pra que eu pudesse fazer isso, saca? Mas ainda assim, eu achei um jogo muito divertido, eu joguei o Dead or Alive, joguei o Cavaleiros do Zodíaco, o novo lá, o Alma dos Soldados, e eu joguei alguns jogos indie, né? Joguei aquele Tesla Guard, eu achei muito divertido, e joguei um outro lá que eu não tô lembrando também, que é de um espiãozinho que faz uns paradinhas lá. E, enfim...
Sei, o famoso jogo do espiãozinho que faz as...
É, esse aí. Não, é um que é tipo, como se fosse os Estados Unidos contra a Rússia, e você controla um espião que você tem que ficar controlando os dois lados pra poder o mundo não entrar em guerra. E aí é um jogo simples, mas bem divertido. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um jogo muito maneiro também.
Tá.
Enfim,
então você é hater tipo, e você...
Não sou hater, velho. É tipo assim, eu acho que é um videogame que ainda não tem uma base instalada de jogos muito, muito legal.
Ainda,
eu espero.
É engraçado, ainda, porque tipo, já tem uns 3 anos que ele tá aí, alguma coisa assim.
Isso, tipo, eu realmente acho que o Wii U ainda tem jogos melhores do que o PS4, saca? Inclusive, eu acho que ele é uma plataforma, pra mim foi uma plataforma mais agradável. Tipo, apesar do PlayStation 4 ter 8 fucking gigas de RAM, ele parece que é mais lento que o Wii U. Pelo menos depois das atualizações do Wii, porque no começo o Wii era lento pra caralho.
Alexandre.
Ah.
Eu não sei se essa afirmação é uma afirmação justa,
uhum.
Porque se a gente for comparar, obviamente, os exclusivos da Nintendo com os da Sony, uhum. Aí por questão de gosto, nós normalmente vamos considerar o Wii uhum. como sendo um jogo melhor, de fato, como sendo um videogame melhor e tal. Só que se você for comparar, assim, a plataforma mesmo, assim, a experiência de jogos que o PS4 proporciona, pô, você tem muito jogo bom, cara. Você tem o próprio Rocket League, que é um jogo indie que explodiu. Você tem os Call of Duty tudo, que apesar de não ser nosso gosto e de eu nem fazer questão de querer, né, jogar Call of Duty, tá lá. Pô, você tem Life is Strange, que é um jogo que a gente quer gravar podcast.
Não.
Tem o próprio Dragon Age, tem Journey, tem os remasters de jogos de PS3, você tem The Witcher 3, pô, tem jogo pra caramba. Tem o próprio Ratchet & Clank, que apesar de não ser aparentemente tão bom quanto os anteriores,
ele parece ser muito bom,
o
até.
O povo fala muito bem desse jogo,
mas eu tenho
que
vontade,
jogar.
Então, eu
também quero muito jogar.
Tem The Witness, velho, tem The Witness é um jogo que é excelente, vocês têm que jogar. Tem Towerfall, tem Batman.
Então, Fred,
caramba, pô.
É porque assim, até então eu só comparei com o Wii U, e você tá falando tudo verdade, eu concordo contigo. Só que o problema é justamente o outro lado, que é o seguinte, é o PC, entendeu? E eu finalmente tenho um PC mais ou menos, ele ainda não consegue rodar, tipo, não roda The Witcher, ou não roda Witcher 3, ou alguns jogos que precisa de DirectX 11 e 12, mas ainda assim é um PC, e... Os jogos que já rodam no meu PC, são mais bonitos que os jogos rodando no PS4, entendeu?
Eu não sei se você tá sendo justo nessa afirmação também.
Uhum,
depende.
Também não.
Depende do jogo, depende também, tipo, tá, eu preciso de um computador fodelão ou eu posso comprar esse videogame
então,
que já tá completo.
Mas é que tá, o seu PC não precisa ser tão fodelão assim, saca? Não precisa ter uma GTX 1080 com 16 GB de RAM. E não, se você tiver um PC já bom, ele que consiga, que já tenha compatibilidade com as novas tecnologias...
Jogando
mas
numa
boa frame rate, assim. O problema é que... É, o problema é que PC você tem uma variação muito grande de frame rate, de performance. Muitas vezes o jogo roda liso, liso, mas de uma cena pra outra, quando vai cortar, você sente aquela craquelada. Tudo isso porque, por mais que seu computador seja o mais sinistro, ele não é uma plataforma dedicada. O videogame, apesar de por ser dedicado, lógico, você vai ter uma perda em performance também, em gráficos, mas vai ser aquilo ali, entendeu? Fechado, aquela experiência fechada. Pelo menos, essa é a proposta original do videogame, porque você também tem muitos jogos que rodam assim, porcamente em videogame, porque esses consoles estão ficando cada vez mais parecidos com o computador hoje em dia. Mas a questão é a conveniência também, sabe?
Sim.
Por exemplo, a gente tava discutindo sobre o Nintendo NX, só pra eu terminar meu raciocínio.
Sim.
O que o Nintendo NX vai fazer, se tudo que a gente discutiu for verdade, vários outros videogames já faziam antes. O próprio computador já faz isso. Você pode pegar o computador e ligar ele na TV e jogar, né? Um notebook, por exemplo. Ah, tá com o notebook que tem a tela pequena, agora eu quero jogar na TV. Vai lá e liga. Só que pela conveniência é ruim. Só de você lembrar que você tem que pegar o cabo HDMI, botar, de repente levar o carregador, ligar o notebook e tal. Cara, você já desiste e fala, não, vou assistir aqui na cama mesmo. Põe o notebook em cima do colo e assiste. Ou joga. Agora o NX, por exemplo, a questão é a conveniência e a otimização. É o fato de você simplesmente pegar o negócio, botar em cima de uma base, pronto. Tá rodando já. E o videogame é meio que isso em relação ao PC. Você não precisa ligar, não precisa logar, não precisa não sei o quê. Ainda mais se você for pirateiro, que baixa jogo pirata. Aí tem que baixar o jogo, aí às vezes tem que baixar crack, não sei o quê. Aí tem que configurar se o computador ele é mediano, não é excelente. Aí você vai ter que jogar o jogo nas configurações medianas, às vezes vai estar craquelando. Então, a conveniência do videogame é uma das coisas que mais me atrai ainda. Então, eu prefiro, sério, esses jogos todinhos de PS4, assim, que são multiplataforma, também rodam no meu PC. Mas eu não gosto de jogar esses jogos no PC. Eu tenho aqui um monte de jogos instalados. The Witcher, tudinho, Dragon Age. Tudo aqui instalado no Steam.
Pela
conveniência, velho. Tipo, eu ainda quero ter um PS4 pra jogar esses mesmos jogos que eu tenho aqui no meu PC. Porque eu acho melhor. Entendeu?
Pois é, eu não discordo nada disso que você falou, mas eu acho que o PC, incrivelmente, ele também tem a sua própria conveniência, saca? Principalmente quando você tem um desktop. Eu sempre preferia jogar jogos no videogame, né? Justamente pela comodidade, pela conveniência. Só que agora que eu tenho eu sempre tive um notebook. Mas agora que eu tenho um PC de mesa, que eu tenho um monitor na minha frente, que eu tenho caixas de som, que eu tenho como colocar um controle, e como eu tenho uma peça que não é, entre aspas, só um videogame, já que eu posso abrir o jogo, posso fechar o jogo, posso entrar em outras coisas, usar um teclado e mouse, assim, eu tenho meio que um espaço pra mim, eu acho que é muito agradável também, saca? E em alguns casos, ainda mais hoje em dia, que a gente não só joga, mas a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, o PC, quando você tá com o PC montado ali, tipo, quando você finalmente termina essa primeira etapa, que eu acho que é a mais difícil pro PC, e principalmente quando você tem um desktop, eu acho até mais agradável, saca? Porque você tá com a sua cadeira e na frente do seu monitor, você tem um teclado e mouse, quando você quiser, você abre o jogo e segura o seu controle, você meio que... Se o videogame hoje em dia ele consegue fazer mais de uma coisa, o PC de sempre faz muito mais.
Mas é que tá, e a gente já entra no mérito de discutir assim, a experiência que cada uma das plataformas proporciona.
Sim.
Eu, toda essa experiência que você tá descrevendo, cara, eu não, tipo, eu prefiro mil vezes, tipo, ah, o monitor é legal, tem um desktop, mas velho, não se compara a você tá sentado no sofá na frente de uma TV de 50 polegadas e ligar no home theater, sacou? E você falou que tem a conveniência de você poder ligar, abrir o jogo, fechar o jogo, mexer em outras coisas. É justamente isso que eu não gosto no computador, sabe? Eu fico o tempo todo agoniado pra ver Facebook, rede social e não sei o quê. Sendo que a experiência que eu gosto de jogar um videogame é aquela de você apagar a luz, entendeu? Você tá na sala, isolado. Eu até desligo o celular, dependendo do caso, tiro o Wi-Fi, justamente pra não ter nada me atrapalhando, entendeu? Ponho o home theater ligado, então ligo no fone de ouvido, e aí eu jogo confortável, do modo mais confortável que for possível pra mim ali, deitado no sofá, se for o caso, jogando na frente de uma televisão que tem uma qualidade que não se compara com a maioria dos monitores, não tem como, a televisão sempre vai ter uma qualidade maior de imagem, de som, e é isso que eu gosto, sabe? Essa conveniência eu acho muito melhor, de você simplesmente sentar no sofá e jogar. E aí, quando eu quero mexer em computador, aí é outra história. Entendeu? Mas eu tô ali, e como se eu entrasse no mundinho, é como se eu me isolasse literalmente de todas as outras coisas que podem me distrair. Essa experiência pra mim, eu acho que é a mais, assim, a que sempre definiu videogame pra mim. Eu sempre gostei bastante disso.
É, então assim, é justamente isso. Eu sempre achei que era muito superior a experiência da televisão e do videogame. Mas agora com o desktop e das últimas vezes que eu joguei, que foi justamente no meu PC, tirando essa do PS4, eu achei tão, pelo menos tão bom quanto, saca? É, eu só acho que é uma experiência ainda que é muito single player, né? Eu acho que o PC, ele ainda, pro PC isoladamente, eu acho que ele não funciona muito bem como um multiplayer local. Né, só, funciona melhor do que videogame quando se trata de multiplayer online, mas pra multiplayer local eu acho que o PC ainda perde muito. Apesar de, obviamente, ter jogos online, você poder conectar 1 milhão de USBs, mas enfim. Mas eu já não acho que seja uma experiência tão diferente ou tão superior assim, saca? Eu acho que as duas experiências são muito boas, tão boas quanto, e cada uma tem seus pontos bons, positivos e negativos. Mas com relação ao PS4 e justamente nessa geração, eu senti que é uma geração que ou ela tá demorando demais pra começar de verdade, ou uma geração que tá aí porque sim, ela não tem um motivo muito grande pra existir assim. Nada foi revolucionário demais.
E não, sabendo ela é que... só uma continuação, acho que a partir de agora não vai ter nenhuma mudança drástica não, cara, de geração
assim,
pra outra, assim.
Sabendo que 80%, sei lá, talvez pra ser mais bonzinho, 70% dos jogos, dos melhores jogos de PS4, tem pra computador, e 90%, já que a Microsoft disse que vai lançar a maioria pro PC, vai ter também pro computador. E que geralmente os jogos pra computador são mais baratos do que as versões de PC. E que depois que você tá com seu PC montado, a sua experiência como jogador é tão boa quanto. E que o PC, ele faz mais que um videogame. Eu passei a considerar que vale muito mais a pena você ter um PC do que um videogame, saca? Principalmente se tratando de um PS4 ou Xbox One. Porque pelo menos o Wii U, sendo sincero, apesar de ter jogado boa parte dos melhores jogos, eu ainda chamo os amigos pra gente jogar Smash ou Mario Kart ou algum jogo multiplayer local. Eu acho que ainda faz sentido você comprar um videogame da Nintendo, mesmo tendo um computador. E eu acho que já não vale mais tanto a pena, não faz tanto sentido mais comprar um PS4 ou um Xbox One tendo um bom computador.
Ah, não sei não, velho, não sei. Eu acho que
assim, foi a minha experiência pessoal que eu tive esses dias, saca? Tipo, enquanto eu jogava... Tava muito legal, tava lá no PS4, mas mas muitas vezes eu pegava no pensamento de, pô, eu posso fazer isso no computador, sabe?
Você não jogou Uncharted.
É, tem isso também.
Tem os exclusivos. Last
of Us, exatamente. Tem os exclusivos. Ratchet & Clank, putz, né? Não, mas não tô nem entrando na questão dos exclusivos, não. É a questão da experiência mesmo. Eu acho que é superior à do videogame ainda, sabe? A do videogame é muito superior.
Eu prefiro videogame, eu sempre preferi videogame. É. Eu comprei um computador top, assim, há um tempo atrás, eu montei um computador assim, mas eu ainda não tenho esse amor todo. É claro, atualmente eu tô viciado em um jogo no computador, mas videogame ainda é amorzinho pra mim. E eu, apesar de eu não estar jogando muito videogame, eu ainda que tenho a vontade.
É engraçado porque eu sempre fui assim também. Eu sempre preferi videogames, assim, bilhões de vezes jogar no videogame do que no computador. Hoje não. Hoje eu gosto de jogar no computador. Assim, eu acho que é legal. É massa.
Eu gosto também, mas eu prefiro videogame. Eu acho muito, muito legal. Eu ainda gosto muito do conceito de você ligar o videogame, ter sua conta ali, que aquela... a sua conta certinha, entendeu? Você poder ter aqueles amigos reunidos naquela rede social do seu videogame, conversar com eles. Lógico, tem tudo isso na Steam, mas sei lá, parece que é mais otimizado pro videogame, eu não sei.
Não sei, eu acho que a Steam é muito melhor do que qualquer loja de videogame.
Ah, não sei não, velho. Eu tô falando da plataforma mesmo, o próprio Wii U, assim, ele não faz isso muito bem, mas ele tem lá o Miiverse que ele tenta fazer do seu próprio jeito, entendeu?
Pois é, tipo,
o PS4 também tem sua rede, o Xbox One também tem a sua. Eu acho muito legal isso, entendeu? Você poder botar o jogo, ter tudo aquilo ali na sua caixinha certinho, entendeu? É como
que...
se você tivesse a sua estante virtual de jogos que estão ali separadinhas, entendeu? Enquanto o computador é muito volátil pra mim, é muito vulnerável ainda.
Sem contar que o PlayStation 4 tem uma otimização pra você fazer stream dos jogos, que é muito fácil, assim, é só... É num estalar de dedos, você já consegue...
Eu gosto muito disso.
Transmitir isso.
Pois que, que é uma coisa legal de fazer também, né? Streaming. Tem gente que não gosta, mas pra quem gosta é massa pra caramba, entendeu? Pros amigos e tal.
Não só stream, tem imagens, vídeos.
Mas já que, assim, o que a gente tá falando é justamente comparando as features com o PC faz isso há muito tempo já, né, velho?
Ah, faz isso, mas ele não... O negócio é que ele... Mais uma vez, é uma coisa que você precisa correr atrás. Enquanto o PlayStation, você só loga no Twitch e manda...
Mas o Windows 10... Mas o Windows 10 vem com isso já, velho. O Windows 10, você aperta... Sempre que você abre um jogo, ele aparece o menu do Xbox, que é Xbox também é o nome da aplicação, né? E lá tá as opções, se você quiser tirar foto, se você quiser salvar, se você quiser
pra
fazer
aplicativos isso. De...
Não, Windows 10. Xbox se tem o Windows 10, ou seja, o Xbox One, ou o se você tem um PC com Windows 10, ele já vem com isso tudo instalado nele, pô.
Pra aplicativos de Xbox Live. Você não faz isso aí, pra Overwatch,
por exemplo. É verdade. Exatamente, da Blizzard, ou não. Pra um jogo da própria Orange.
Aí eu não sei,
É, não, aí não rola mesmo, não. É pra aplicativos do Windows 10. Ele falou certo, Vitor, é isso mesmo. Mas assim... não, mas assim...
Você coloca outro programa que também faz isso.
Não,
tipo,
então, aí você vai ter que ir atrás.
Mas no PC eu tenho um milhão de possibilidades. Se eu não gostar desse do Xbox, eu posso instalar um milhão de outros. No PS4 eu tenho que usar o do PS4 e sempre vai ser o do PS4, saca? O PC é o PC, não. Gente.
Sim, Alexandre, mas olha só. Se você for parar pra pensar na conveniência, velho, você vai ver aí, eu tenho certeza, seu Windows é pirata. Os jogos que você tem no seu Windows são pirata. Aí você vai baixar um programa que é, sei lá, é código aberto, vai estar bugado pra você fazer streaming se você não gosta da versão do Windows mesmo, a que vem pra aplicação do Xbox. Aí você vai, vou baixar um XSplit. O XSplit é pago, é $30 por mês, sei lá, 15, 20, é pago pra você usar, que é o melhor programa de streaming que tem hoje em dia, né? Por você estar com tudo pirata, amanhã... Alguma atualização pode ter aí do Windows, vai dar pau no seu Windows, vai dar algum bug, você vai ter que formatar ou instalar de novo, baixar outro crack. É um problema atrás de outro. Eu falo isso porque eu sei que é assim comigo e é assim com todo mundo. Eu já salvei computador de um monte de gente por causa disso. Acontece isso com um amigo meu, já aconteceu isso com o Alexandre, de dar pau no Windows, e a gente fica sempre tendo que correr atrás, entendeu? E o videogame não. O videogame, até pela dificuldade e pela falta de interesse, ainda mais hoje em dia, de você piratear. E já vem tudo certinho, de fábrica, bonitinho. Ainda mais tratando de Sony e Microsoft, que tem escritório no Brasil. Cara, vem tudo bonitinho, em português, caixinha manual, a sua rede social, nada tá errado. Você pode streamar pro Twitch, pro YouTube. É a coisa mais conveniente e mais legal que tem, entendeu? Eu acho muito legal esse negócio fechadinho, certinho, redondo, é redondo. E computador, apesar de você ter tudo e um milhão de vezes mais, não é redondo, velho. É inconveniente, é volátil, pode dar pau, dá problema. Você tem a questão da tecnologia, porque o videogame ele é forçado a segurar a tecnologia pelos próximos 3, 4 anos. O computador ele não tem essa amarra. Então, ano que vem, o computador do Alexandre vai estar defasado. O computador do Vitor vai estar defasado. Ano que vem, entendeu?
Mas já tá.
Já tá. O computador do Vitor é cabuloso, que eu lembro quando ele comprou.
Uhum.
É sinistro, é melhor do que todos, o meu e o do Alexandre juntos. E Uau. Já vai começar a defasar, entendeu? Então, assim...
Mas é que
o
tá.
Videogame tem quando, essa amarra. Quando... Ele tem a amarra, pelo menos, de você segurar a tecnologia durante os 3 anos. Sabe que pelos próximos 4 anos você vai ter um negócio certo.
Mas aí que tá, olha só. O que que você faz quando você tem um videogame defasado? Quando você tem um PS3 e sai o PS4, o que que você tem que fazer?
Comprar o PS4.
Você tem que se desfazer do seu PS3 e comprar um
PS4.
Você compra o PS4. Então você vai ter que comprar uma plataforma nova com tudo de novo. Quando você tem um PC e o PC tá ficando defasado, você pode comprar só uma peça.
Mas é que tá. Uma placa de vídeo pra um PC é mais caro do que um videogame.
Se você tiver uma placa de vídeo destruidora de todas, né?
Não, eu tô falando das tecnologias, da nova tecnologia. Você quer comprar...
Então,
a gente tá falando das novas tecnologias.
Mas é isso que é bizarro.
A mais nova tecnologia pra console, a mais nova tecnologia pra computador, você vai estar gastando pelo menos 3 vezes mais num console. E fora que assim...
Do que no console.
Exatamente, no console. Mas assim... Você tá falando, quando eu posso comprar uma peça pra PC. Isso é verdade. Só que daqui a um ano vai ter que comprar outra. E aí no próximo ano vai ter que ser outra. E quando você junta 4 anos, você já gastou 2 vezes mais do que você teria gastado num console, entendeu? Porque você, invariavelmente, daqui a um tempo você vai ter que trocar de placa-mãe também, que é uma das peças mais caras. Placa de vídeo, que também é uma das peças mais caras, entendeu? A memória RAM, DDR4, agora vai ter que ser DDR5, então você vai ter que trocar placa-mãe. Vou comprar uma fonte nova. essa placa-mãe não aceita essa fonte nova, ou então você compra uma fonte que ela não... Por exemplo, você compra uma placa de vídeo nova e que você tem que trocar a fonte porque essa placa de vídeo exige mais energia. Então você vai gastando aos poucos, só que você gasta muito mais no final das contas, entendeu? Sendo que com esse dinheiro daria pra você comprar o videogame e os jogos originais bonitinhos e ter tudo certinho lá na tua estante. Eu acho muito melhor. Vamos mudar de assunto.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor
boy. Então, nesse outro dia eu assisti Esquadrão Suicida. E eu tenho minha opinião sobre ele, o Fred falou que ele assistiu também, e ele tem uma opinião bem forte sobre ele, aparentemente.
Tenho, cara, inclusive engraçada, pode mandar ver.
Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, porque a minha opinião é que o filme é um filme com bom... É um filme ruim, com bons elementos.
Posso fazer uma metáfora aqui?
São elementos bons que eu realmente gostei.
Posso fazer uma metáfora?
Elementos que podiam estar em um filme bom, mas não estão em filme ruim. Mas agora fala isso, a metáfora.
Então, é tipo, você tem lá o elenco, né? Que eu acho maravilhoso. Eu gosto muito do elenco. Do cast, o Will Smith tá maravilhoso.
Cara, o Will Smith.
Gosto do Jared Leto.
Gosto
da Margot Robbie. E sabe como é que é? É como se você tivesse... É como se o Michael Jackson viesse pro Brasil, fizesse um show, ia uma turnê, e aí o Gugu chama ele pro programa do Gugu. Aí vai o Michael Jackson no programa do Gugu e você... Caraca, o Michael Jackson, meu Deus! Só que o que o Michael Jackson faz no programa do Gugu? Ele entra na banheira... do programa do Gugu. Aí ele vai lá pro... Ele vai lá...
Melhor exemplo...
Esse é o filme. Ele entra na banheira do... Ele faz as brincadeiras lá com as dançarinas do
Gugu. Eu não faria melhor.
Ele faz as brincadeiras com a dançarina do Gugu e você fica... Gente, é o Michael Jackson! O que que ele tá fazendo no programa do Gugu? É isso. Esse é o filme. Isso é Esquadrão Suicida.
Esquadrão Suicida, entendeu?
É, exato. Okay.
Pois é, a gente sabe... A gente sabe que o filme ele teve uns problemas... Antes a gente não sabia. A gente tinha conversado sobre isso, eles estavam regravando cenas por motivos sei lá o quê. Só que aí o cara ele falou que não, que isso é baboseira, que ele só tava gravando mais cenas de ação e não sei o quê. Só que aparentemente era. Ele tava falando. Ele tava mentindo. Eles realmente estavam regravando pra mudar o tom do filme.
Isso porque ficou deslocado ou. Tipo assim, você tá afirmando isso porque ficou. Você viu que ficou estranho ou porque você viu em algum lugar?
As pessoas estão falando muito sobre isso de no final das contas, eles realmente estavam gravando. As cenas extras que eles estavam gravando eram pra mudar o tom do filme, que ele tava muito mais dark e eles queriam fazer uma coisa mais alegre.
Provavelmente tava melhor então, né?
Porque Batman vs Superman deu errado nas críticas e as pessoas gostaram muito do trailer que fazia parecer ser mais alegre o filme. Aí eles pensaram, opa, é melhor a gente fazer esse filme ser o que as pessoas querem. Só que...
Nos 45 do segundo tempo, né?
É, pois é. E aí acabou virando meio que uma bagunça. Em muitas partes. Que você vê uma misturada de tons muito repentina, muito estranha. As cenas do Jared Leto, que ele ficou meses no personagem lá, mandando rato pros outros caras, pros outros atores... E fazendo besteira e sendo a coisa mais chata da mídia. Ele só aparece por 7 minutos. E ele gravou muita cena. A gente sabe que ele gravou muita cena que não apareceu no filme. E ele mesmo falou que, tipo, cadê aquelas cenas que eu gravei? Eu não sei, cadê? Ele realmente ficou chateado.
Eu ficaria.
É, ô Fred, o que você achou do Coringa? Você tem uma opinião sobre ele, Fred?
Oi. Foi mal.
O que você acha do Coringa?
Ah, tá. Então, eu acho que não dá pra achar nada ainda, não. Assim, dá pra gente discutir um pouco da pouca atuação que ele teve lá, que realmente apareceu muito pouco, menos do que eu esperava no filme. Mas, assim, eu já sabia que ele... É estranho, porque no Esquadrão Suicida, o Coringa não, meio que não tem nada a ver, né? Eu acho que eles botaram por causa da Arlequina.
Ele não é importante, assim. Ele,
é, exatamente.
Se ele aparecesse só se ele aparecesse só em flashback, eu faria mais sentido. A aparição dele durante a história do filme, assim, não faz... Não tem pra que tá lá. É muito... Se você tirasse essa parte, ela não faria falta.
Sim, exatamente. Mas assim, eu acho... Cara, eu confio no Jared Leto. Eu acho que o Coringa, ele ainda não me convenceu, mas não acho que é culpa dele.
Uhum.
O Jared Leto tem uma...
com 7 minutos. 7 minutos é difícil de convencer, né?
O bicho é um ator muito bom, pô. Não tem como não, velho. Ele é bom. Sim. O problema provavelmente foi roteiro e direção e até mesmo os cortes na montagem, né? Então, eu quero ver mais dele e eu confio nesse cara, porque ele é muito bom.
E...
Mr. Nobody aí, o Clube de Compras Dallas, o bicho só faz um bom Requinha por um Sonho, nem... É doido.
É, realmente.
Ele é bom, pô.
Eu tenho a mesma opinião. Eles não me convenceram, mas eu também não odiei, porque eu não tenho uma opinião formada sobre o filme, porque ele não me mostrou.
Mas você, ao mesmo tempo, gosta do ator também, né?
Pois é, eu gosto do ator, e eu acho que talvez se eles trabalharem mais no Joker pra ele ser, tipo, um vilão principal, talvez ele possa ser mais interessante, só que ele não...
Mas assim, eu vou te falar, que é uma coisa que a gente tava até começando em off. O filme, ele, do ponto de vista... sei lá, do roteiro e até mesmo cinematográfico, ele é um desastre pra mim, sabe?
Uhum.
Ele não desenvolve muito bem os personagens, tem personagem que tá ali só pra morrer, e é verdade isso.
Ligar um pouco o spoiler aqui, mas, cara, eu preciso falar um pouco sobre essa cena. A gente tinha que ter um personagem que ia morrer pra mostrar, se você tentar fugir,
você vai explodir. Isso.
Alguém tem que fugir.
E é hilário o jeito que eles fizeram isso, porque eles fizeram o cara mais foda-se de todos lá. O cara, ele pode escalar qualquer coisa. E aí ele tenta fugir, ele atira na parede lá e é puxado pela corda. E a coisa mais lenta, o jeito que ele sobe.
Pois é.
Tá, aí eles fizeram uma cena até que eu achei interessante isso de... principalmente porque o Capitão Boomerang fala isso pra ele, porque o Capitão Boomerang é um cara que ele é bem malandro, assim. Ele, uhum. Se você pegar interpretar um pouco essa cena, tipo, ele tava falando pro cara fugir pra ver se a bomba era realmente... se ela realmente ia explodir, se realmente tinha uma bomba. Porque ele não sabia se... Se era verdade ou não, ele queria se certificar sem botar o dele na reta. Ele só... vai lá, cara, bora fugir, e aí se der errado, você morre e eu tô de boa. Mas esse personagem tava aí só pra morrer.
Exatamente, e tem personagem que tá só pra morrer.
O Rick Flag não serve pra nada.
Ele não tem a importância que ele deveria ter, porque ele é meio que o host do Esquadrão Suicida.
Uhum.
O filme, ele é bem focado, na verdade, no Will Smith. Que
Will Smith.
Não tem como, é o Will Smith mesmo o nome dele.
Cara...
E na Arlequina, entendeu?
Mas o Will Smith, eu tô impressionado. Ele fazia ele tá muito tempo que ele não tava tão bom no filme.
É isso que eu ia falar, velho. O Will Smith... E o Ben Affleck, apesar do Ben Affleck parecer pouco também, que ele tem uma cena lá que ele é o Batman, esses caras, pô, estão levando a sério. Eles são bons atores e é uma galera que quer fazer um negócio sério, pô. E a galera tá zoando a carreira deles, tá zoando tudo, pô. Eu tenho dó desses caras porque o Ben Affleck quer fazer uma parada mesmo. Ele Ele falou pra ser diretor, conseguiu ser diretor, vai ser roteirista do filme do Batman. Eu tô torcendo pra caramba pra ele, porque no cara eu confio. Mas a outra galera tá avacalhando tudo, pô. E eu fico imaginando, velho, os caras dando sangue e no final o filme sai ruim. Eu fico com a dó do caramba, sabia?
Eu passo muito por isso na minha vida também,
velho. Nossa, velho, coitado, velho. Coitado do bicho, pô.
O povo tá avacalhando, né, velho? Tu quer fazer a parada.
É, velho, o bicho tá levando a sério, velho, exatamente.
E a Margot Robbie também, cara. Ela tá
também.
Arlequina. Ela tá muito bem caracterizada, assim.
Eu acho que o roteiro não favorece ela, porque ela o tempo inteiro tem que reforçar que é a doidinha do grupo.
É.
Ah, porque eu sou a doidinha. A gente é do mal.
As pequenas partes que ela tem de que, tipo, reforça um personagem mais do que só, ah, eu sou a doidinha, são muito boas. Ela chorando em cima do carro lá, por motivos, e aí quando a galera chega, ela dá uma, oh, eu estou bem.
Exato.
Porque isso é bem, bem interessante, porque você vê um lado, tipo, que ela virou a Arlequina, isso não tem volta, mas ela ainda tem o lado da doutora Harley dela por trás, que com seus medos e aflições e sei lá o quê. Ela tem uma conversa com o Will Smith também, que é assim. Que ela até manda uma de terapeuta lá, tipo, ah, você é um clássico sociopata. Que foi meio que jogado por causa da edição também. Que era pra ser uma boa frase, mas ninguém vai dar essa percebida, porque ela só tá lá jogada.
Tipo, eu ouvi gente comentando que, tipo, pelo menos o Laércio, que é um amigo meu, eu ainda não vi o filme, viu?
Uhum.
E ele comentando que no cinema, tipo, ela fazia alguma coisa assim, alguma coisa assim, haha, eu sou louca, não é mesmo? Aí todo mundo do cinema rindo, assim, como se fosse coisa mais legal, e ele, tipo, ué, velho, o que tem de mais isso aí?
Uma coisa que eu queria ver, e eles não mostraram, mas eu vou defender um pouco. É o negócio, o relacionamento dela com o Joker. Que sim, a gente sabe bem que o Joker tem um relacionamento abusivo com a Harley, ele bate nela, ele trata ela como merda e ela tipo, ah, meu purim, Mr. J, essas coisas.
Isso rola mesmo nesse filme, né, velho?
Isso não rola no filme.
Não rola no
filme, direito. Oxi,
pois
como
é.
Assim, velho?
Mas,
porque, tipo,
eu dou o benefício da dúvida. Eu dou o benefício da dúvida. Eu acho que eles mostraram só o lado, o ponto de vista da Harley. Tipo, eles mostraram o que os casais mostram no Facebook do Joker e da Arlequina. Tipo, o lado bonitinho do relacionamento. Olha, eu te amo, você é minha rainha do crime, eu sou o seu rei do crime. Oh, que fofo. O rei do crime é da Marvel. E aí, num filme mais adiante, talvez, espero, mostra o lado feio dele sendo escroto com ela e ela achando que ele é a melhor pessoa do mundo. E aí a Era Venenosa chega e fala, Harley, você tem que largar esse cara. E aí elas ficam juntas porque elas são melhores amigas.
Então, eu acho interessante toda essa origem da Arlequina, principalmente. Uhum. É lógico que nos quadrinhos a gente tem várias origens, vários quadrinhos, vários arcos, né? Uhum. Mas um dos mais conhecidos é o da Arlequina sendo a psiquiatra ou a psicóloga, do Coringa. Isso, do Coringa. E o que acontece? Ela tá tentando curar o Coringa, fazer uma reabilitação, mas o cara, ele é tão insano que ele consegue fazer um mind game com ela e reverter a situação, fazendo com que ela se apaixone por ele. E nisso, acaba criando um relacionamento abusivo. Que eu acho que, se for bem escrito e se for bem retratado, como já foi algumas vezes nos quadrinhos,
uhum,
cara, vale muito a pena até mesmo pra fazer uma crítica. Entendeu?
Pois
até
é.
Mesmo pra funcionar como uma crítica. Isso não aconteceu. Porém, tem alguns indícios dessa origem da Arlequina sendo manipulada pelo Joker quando ela era ainda psicóloga, uhum, entendeu? Isso não deu tempo de desenvolver completamente no filme, mas eu espero que eles voltem pra esse ponto, pra essa pauta em filmes futuros, entendeu? Mas, porque é realmente muito interessante.
Um filme do Batman,
eu acho
que tá que eles parecem estar fazendo.
Eu acho difícil, pelo menos, tipo assim, se tiver, eu acho que eles vão dar uma amenizada. Mas eu acho difícil eles fazerem realmente, mostrarem cenas de como realmente o Coringa trata a Arlequina, justamente porque eles querem fazer com que as pessoas gostem do Coringa, e as pessoas costumam não gostar de gente que maltrata a mulher, saca?
Mas então, também não é pra gostar do Coringa. O Coringa é um cara escroto, ele mata pessoas. Ué. Ele é um vilão, ele é um bandido.
Mas aí que tá, tipo...
Você tem que amar, odiá-lo.
Eu não tô falando no ponto de vista do que eu quero, mas sim num ponto de vista de como a empresa deve pensar em relação a de como tratar os seus personagens. Porque se ele fizer realmente que as pessoas não gostem do Coringa, é ruim pros filmes, porque as pessoas vão pro filme, teoricamente, tendo um filme do Coringa, querendo ver o Coringa, entendeu?
Uhum.
A gente tem essa de usar nossas opiniões pessoais muito em relação ao...
Não, Alexandre, mas é o que o Vitor falou, acho que é tipo a questão de você amar ou odiar, sabe? É você... quer ver o Coringa no filme, mas você quer ver ele sendo ruim. Não quer ver ele sendo simpático. Que, inclusive, é um dos problemas desse filme.
Não, eu acho que ele tem que ser ruim mesmo, mas
eles
acho que...
eles acabam virando amigos.
Matando a Arlequina, sendo... tipo, se o povo vê ele matando gente inocente, eu acho que o povo acha mais leve do que ele batendo na Arlequina, saca?
O que é?
Porque eu acho que ele não vai dar um soco, chute nela e jogar ela de cima do prédio, igual ele já fez, entendeu?
No quadrinho, no filme ele faz isso.
Ele faz isso?
Faz.
Ah,
faz
não. Tempo.
Mas assim, ele não bate nela, ele não, nem nos quadrinhos, entendeu? É um relacionamento abusivo muito sutil, que é aquela coisa que você... que é o que acontece na vida real, entendeu? É aquela coisa de manipular, de mandar fazer o que quer e de fazer joguinhos de chantagem, entendeu? Ah, se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. Então é muito essa coisa.
Fazer ela se sentir mal por uma coisa que ela...
que não é culpa dela.
É.
Exatamente, esse tipo de coisa. Isso eu acho que se for bem escrito, não é nem questão de ser cena de ação, mas se for bem escrito os próprios diálogos, a própria cena... vai dar pra fazer um negócio legal. É lógico que a gente entra na questão da classificação indicativa mesmo.
Uhum.
Né? E eles estão querendo fazer um filme mais jovem.
É, esse filme foi um filme mais jovem que...
é tipo 12
vê,
anos,
você,
né?
Você vê claramente que é um filme mais jovem quando os inimigos deles são tipo são zumbis... alienígenas com vários olhos na cara, pra você já saber, ok, eles não são humanos. Eles já foram humanos, mas eles não são mais. Então... Tá tranquilo, pode matar.
O vilão desse filme é desprezível.
O vilão é completamente mesmo. Desprezível.
É. E uma coisa que foi a que mais me incomodou era do tipo, caraca, finalmente nós vamos ter um filme de vilão. Caraca, aí sim, meu irmão. A gente tava na época dos heróis um tempo atrás, depois a gente entrou na época do anti-herói, agora a gente vai ter filme de vilão.
Não é filme de vilão.
Eles viram, você simpatiza com eles, viram amigos e depois de 3 horas juntos eles são amigos e família. Ah, nós somos uma família.
E a... tipo,
caraca, não, vocês se odeiam.
Um fala, vocês são minha família. A outra fala, você se meteu com os meus amigos. E a Arlequina falando isso é muito estranho. Mentira.
Não,
que eu acho que a Arlequina seria a única que falaria uma coisa dessa. De, ah, vocês são meus amigos. uma coisa... que eu concordo, e tipo, eles deviam ter feito salvando o dia sendo vilões, não salvando o dia, tipo, se redimindo, sendo heróis. Ah, agora somos heróis. Não, eles tinham que ser...
eles tinham que ser ruim, eles tinham que ser vilões.
Pois é, eles tinham que...
Uma coisa que eu gostei muito do filme é Amanda Waller.
Amanda Waller é muito foda, sim.
É. Muito bom mesmo.
Eu não tinha nenhuma opinião sobre a Viola Davis, mas agora, cara, se eu encontrar ela na rua, eu saio correndo, porque eu vou olhar e vou pensar, cara, é a Amanda Waller, ela vai me matar sem eu nem saber. Eu tô com medo dela, é melhor eu sair correndo.
Ela é muito porradeira.
Eu acho que o Suicide Squad, ele pegou o PG-13, né, que é o 13 anos, e aqui ele pegou 12 anos mesmo.
É.
Caguei.
Cara, o Capitão Bumerangue atira 3 bumerangues no filme.
Ah, não, é ridículo também. Ridículo.
Isso é triste. Porque ele usa os bumerangues como faquinhas, né? Ele devia usar bumerangue explosivo.
Em vários momentos do filme, eu me senti assistindo, tipo, aqueles filmes que tentam ser legais dos anos 80, 90. Tipo, que tenta adaptar livro e quadrinho, tipo D&D. Já assistiram D&D o filme?
Não.
Eu me senti assistindo D&D o filme, cara. Que é tipo, caraca, o que vocês estão fazendo, velho? Nossa, nada a ver. Tipo isso. É muito ruim.
É.
Muito feio. Mas tem coisas boas, é. Serviu pra expandir um pouco o universo e até mesmo pra abrir os olhos dessa galera, né? Pra coisa... mostrar que a culpa não é só do Zack Snyder.
Uma coisa que eu realmente gostei foi, tipo, a caracterização de todos os personagens. Que, assim, eles podem não agir muito como os personagens do quadrinho, mas eles têm muitas características, assim, dos personagens do quadrinho.
O design de produção do filme é muito bom.
É. Toda o Croc, cara.
De arte, tudo é, o Croc é legal.
O Croc é muito legal. O jeito que ele entra na água, tipo um crocodilozinho. Muito legal.
Muito massa.
Pra quem não
e
gosta.
É isso, né? É isso?
Quero nota.
Não, tô nota não.
Minha nota é...
Se eu fosse dar uma nota, acho que 4.8, alguma coisa assim.
Minha nota caralho. É um filme ruim no com coisas boas.
É, 4.8.
Cara, aquele vilão. Ai, ai, ai.
Desprezível.
Eu sei que tem gente que queria ouvir sobre Esquadrão Suicida. Manda aí suas opiniões sobre... Leitura dos comentários.
Fala todos, quero ouvir todos.
Todos.
É. Tá bom. O Felipe, ele me mandou umas mensagens, ele não mandou uns comentários.
Vai falar
as mensagens dele. Que eu...
Organize.
Ele ouviu o podcast que a gente fala sobre o inferno?
Falei.
Que agonia do Alexandre falando sobre o inferno. Total falta de conhecimento, muito zoado, reticências. Gosta do inferno porque ele tem uma perspectiva diferente dos outros três. Nos outros, você começa a história com o Langdon, enquanto no inferno a gente começa o livro no meio da história, totalmente perdido.
É verdade.
E o argumento do Fred é meio inválido.
Nossa. Pois...
pois várias séries de livros seguem padrões. É difícil ser inovador nos tempos de hoje. E claro que os filmes têm um estilo diferente do que os filmes têm... Ah, ok, ele errou um pouco aqui. É claro que os livros têm um estilo diferente do filme. Não tem como ser um pra um nunca. É isso mesmo. Ele escreveu errado aqui.
Ao contrário, entendi.
By the way, como abre e fecha aspas fã da série, pra mim o melhor livro é Símbolo Perdido, que mexe com maçonaria, mas acho que não vou adaptá-lo para o cinema. A ordem dos livros é Anjos e Demônios, Código da Vinci, Símbolo Perdido e Inferno. Ordem dos filmes, Código da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno.
É e só aí? Isso?
Oxi, é o contrário?
Não, só pulou um. Pulou o Símbolo Perdido.
Ah, pulou um e mudou o Código da Vinci e o Anjos e Demônios de lugar.
Tem o... Ele falou isso só?
É, ele falou isso.
Posso contra-argumentar?
Só isso?
Vai.
Tá, posso contra-argumentar? Vou contra-argumentar.
Tá, vai. Primeiro contra-argumente, Fred.
Não é inválido. Os filmes, livros desse cara, literalmente seguem a mesma estrutura. A mesma. Cara, é a mesma estrutura. Tipo. Sério. Só isso mesmo, vou falar mais nada. Eu ia dar umas carteiradas aqui, mas não vou
dar. Ah, tá logo, Fred.
Vou dar carteirada ele...
pra vai. Ah, Fred.
Ele...
Olha o cheirinho da carteirada.
Não, vai, Alexandre, fala aí.
Tá saindo a carteirada.
Tá.
A carteirada da jaula.
Vai brigar também aí?
Não. Eu acho que... Primeiro eu agradeço pelo comentário.
Muito obrigado, Felipe. Você é muito bonito.
É, porque tipo... Eu não nego que ele comentou que eu tenho um total... Qual é a palavra que ele usou?
Falta de conhecimento.
Falta de conhecimento. E eu concordo, eu tenho mesmo. Eu realmente não conheço a série. Eu não li nenhum livro, só assisti.
Eu acho que você até, quando você assistiu o trailer, você não
nem
sabia exatamente que era um filme.
Eu nem sabia que era da... quando eu comecei a falar, eu nem sabia que fazia parte da saga, apesar de estar escrito. Eu comentei isso durante o podcast e tal.
É verdade.
Mas eu acho legal, e eu também acho legal o povo comentar, porque A gente fala besteira assim, a gente fala coisa errada aqui.
É.
Como a maioria das vezes ninguém comenta nada. Eu não sei quando eu errei, eu não sei quando eu falei besteira, eu não sei. E é legal ter alguém falando, olha, isso aí tá errado, isso aí não é bem assim, isso aí e tal.
Exatamente.
Porque às vezes as pessoas escutam um podcast e ficam caladas e acaba que aquilo que a gente fala, quando não tem ninguém dizendo que aquilo que a gente falou tá errado, e a gente, por um acaso, não viu em nenhum lugar que a gente falou besteira, a gente acaba concluindo que o que a gente falou era aquilo mesmo, entendeu?
É.
Então, fico muito feliz por ele ter comentado e por ele ter discordado de mim. E eu concordo com ele em eu não conhecer sobre a série e poder ter abordado ela de maneira errada. Obrigado aí pelo comentário.
Beleza, obrigado.
Obrigado.
Tem comentário aqui também, ó, do o Thiago. Thiago Cardoso. Beijo, Thiago Cardoso.
Thiago Cardoso. Até que enfim, um beijo.
Um abraço.
Ele comentou lá também. No programa. Caraca, qual programa, velho?
Ah, tem essa, viu, gente?
Mais um Superman?
Não.
Só falando aqui, pra quem não sabe, a gente tem o nosso blog lá, o nosso blog bonitinho. E todas as nossas redes sociais, nos lugares que você comentar sobre a gente vai ver, a gente vai receber notificação e vai ver o comentário de vocês. Então, mesmo que seja um podcast antigo, não sintam coagidos a não comentar porque é um podcast que já passou. Vocês podem comentar que a gente vai ler
tudo assim. É, mas teve um podcast que eu não sei qual é, que o Thiago Cardoso comentou. Galera, estou baixando todos os Sundance pra ouvir. E aí, até chegar no último. Aí eu, pô, achei muito da hora isso. Acho que é o primeiro. Acho que é o nosso primeiro ouvinte que tá fazendo maratona. Uhum. Ouvindo todos os nossos podcasts.
Seguidos, assim.
É, seguidos. Aí ele até comentou no Pau que Nasce Torto, Sudden de número 25. Uhum. Falou: bacana episódio, vou ficar aguardo no dojo de Silent Hill do Wii. Hein? Jogaço.
Eita.
Ele falou que fez todos os finais com gosto. Rapaz, que tem que doido. Rolar, porque esse jogo é maravilhoso. Amo esse jogo.
Eu amo esse jogo, viu?
Esse podcast, o Sudden Pau que Nasce Torto, participam só eu e o Vitor, e foi muito engraçado, cara, zoado demais, mas ficou bom. É, ele comentou também no podcast sobre Batman, olha só o que ele comentou, gente, olha a polêmica. Episódio ruim para um filme ruim. Galera, se organizem melhor para fazer o episódio, não tenham pressa. Bota a equipe toda pra assistir o filme e discutam numa próxima, ok? Porque esse podcast do Sudden, infelizmente, só assistiu o Vitor, né? Eu concordo, foi...
Esse não é meu favorito também, eu admito.
É engraçado porque a gente já se juntou 3 vezes pra falar de novo desse filme e...
Não deu certo, mas a gente
Na terceira vez que a gente falou assim, não, agora vai, a gente parou e falou, pô, mas já passou o tempo, já tá tarde demais pra gente comentar.
Pois é.
Mas não duvido que mais pra frente a gente ainda volte nesse filme e vai falar sobre ele.
A gente vai falar demais ainda, tem um monte de filme pra descer pra sair aí.
Principalmente porque eu acho que, tipo, boa parte das pessoas realmente não gostaram do filme, né?
Uhum.
E eu não cheguei a não gostar dele, inclusive eu acho até que gostei um pouco.
Eu assim. Também. Também. Inclusive eu acho que a gente pode no futuro, sabe fazer o quê? Gravar um episódio sobre o universo cinematográfico da DC, o novo universo cinematográfico da DC, e discutir logo de cara Man of Steel, Batman e Suicide Squad, de verdade, entendeu? E aí tentando ligando os pontos, e aí a gente fala tudo que a gente quiser, fala sobre a versão estendida do Batman, fica umas 2 horas falando.
É, porque os filmes da DC são bem diferentes da pegada dos filmes da Marvel, né? Eles querem fazer coisas diferentes, é interessante.
E agora que saiu o terceiro filme, que é o Suicide Squad, aí a gente já tem um universo já. Agora sim a gente pode falar que tem uma trilogiazinha e tá pra sair mais filme aí. Então a gente já pode começar a falar do universo cinematográfico da DC.
E assim, sobre a parte dele falar de, bota todo mundo pra assistir e depois comenta. Às vezes tem um problema, porque nem sempre a gente... Eu vou muito pro cinema, mas vocês dois vocês vão bem menos. Às vezes eu tenho um filme que eu quero muito conversar sobre, Ghostbusters, um tempo atrás, teve isso. E eu sei que vocês não viram, eu já me seguro, porque eu não quero fazer que nem eu fiz no Batman vs Superman, conversar sozinho sobre o filme. Aí eu não, vou esperar eles assistirem, assista aí e a gente conversa, coisa assim, mas vamos ver.
Eu acho que o problema do Batman do Superman, do cast, é que tu falou muito, pô.
Eu também. Eu tava com muita coisa pra falar.
O podcast inteiro foi tu falando do filme. Não, tipo, foi legal ouvir seus comentários e tudo, mas assim, uma coisa legal do podcast é a discussão, né? E quando uma pessoa tem a informação, fica difícil ter uma discussão.
É.
Se fosse duas pessoas que tivessem assistido, eu acho que já... Igual hoje a gente falou do Suicide Squad, e foi legal porque tinha pelo menos 2 pessoas contra-argumentando elas mesmas. Né?
Sim, exatamente.
É, aí já fica mais rica a discussão. O canal Biruta,
Só fechando aqui, eu não vi Suicide Squad porque eu não consegui, viu, gente? Porque eu, nos cinemas que eu fui, já tinha esgotado, e aí eu não fui de novo, e aí foi isso aí.
O canal Biruta comentou no podcast Sudden, de número 34, o que esperar da Nintendo. Ele falou, o NX parece promissor mesmo. Agora é esperar o anúncio da Nintendo. Tomara que o nome seja NX, porque melhor assim do que o Wii U. É, só isso que ele comentou.
Eu tenho certeza de uma coisa. O videogame não vai se chamar Wii U.
É, com certeza.
mas eu acho que ele gosto dizer, muito. Ele eu gosto dizer... muito do nome NX, viu? O que ele ia dizer.
Mas acho que ele quis dizer, tipo, ter o nome da linha Wii, né?
Eu sei, uh-huh.
Acho que não vai ser mesmo, não. Nada de Wii.
Por
vai
favor, ter... Nintendo, né?
É, porque Wii... Não vai ter, não vai ser mais Day, Wii, Us, nada. Acho que vai acabar com essa linha.
NX eu acho bom demais. Eu acho que se for NX eu tô feliz já.
NX é um bom codinome, mas não sei se é um bom nome.
Uhum.
NX. Podia ter um nome mais genérico mesmo, né? Acho que NX é legal porque é genérico.
Uhum. Nintendo Extreme.
Sabe o que eu acho que não vai
Hiper ser? Hiper Nintendo.
Isso é massa. Sabe por que eu acho que não vai ser Nintendo NX?
Por quê?
Porque o N do NX já é Nintendo. Então se o videogame fosse NX, ele ia se chamar Nintendo X. Ou Nintendo X. Ou Nintendo Extreme. Alguma coisa assim. Não vai ser Nintendo NX. Entendeu? Porque então, sigla já é de Nintendo.
Mas eu acho legal ser NX, entendeu?
Nintendo X.
É.
Sei.
NX. Não necessariamente Nintendo X, mas NX.
Mas que os videogames da Nintendo, eles...
Porque, não, porque...
Nintendo antes, né? Nintendo GameCube, Nintendo...
É verdade, até DS, né?
Nintendo DS.
É uma sigla, ainda são...
Exatamente. O nome não vai se chamar Nintendo NX. Então ele teria...
Nintendo X.
É, Nintendo. Vai ser Nintendo alguma coisa. Mesmo que seja Nintendo Extreme, entendeu? Mas não vai ser Nintendo NX. Enfim. O Caio César, comentou lá no grupo do Contos Acabados, no Sudden de número 33, que ele ouviu só até a parte que tocou Legião. Tem preconceito com Legião, Caio?
Mas todo mundo tem.
Tá certo que eu também tenho, não gosto não.
Os caras não gostaram da piada.
E ele comentou bem assim, ó, Fred é nome daqueles, quando eu falei que Alexandre é nome de quem põe o dedo no sovaco cheira, ele falou que Fred é daqueles que joga quadribol na vida real. Eu ri, engraçado, mas eu tenho uma melhor pra você. Caio César é o nome daquela galera que leva Smash Bros. A sério demais e participa de campeonato. Só pra...
Que estranho, hein?
Estranho, hein? Eita, cara.
Eita, vida real aí, hein?
Vida real aí quando a vida imita a arte. Ah, tem uns comentários aqui de uma galera, mas é comentário mais de vídeo, né? Dos vídeos. Eu postei um vídeo sobre Zelda Expectiva no YouTube, falando um pouco sobre Zelda 1 e Zelda 2 de Nintendinho. Aí tem um monte de comentário lá no YouTube, mas no grupo do Contos Acabados ele falou pra postar mais vídeos analisando designer de jogos como Mega Man e Metroid. Eu não entendi... Se você quer que eu comente sobre o designer que fez esses jogos, ou se você errou e quer que eu fale sobre o design desses jogos.
Eu acho que ele quer que você fale do design do jogo mesmo.
Do design? Não do designer?
Eu acho que do design. Tipo, igual você fez do Metroid mesmo, assim.
Ah, só. Saquei. Entendi. Porque se for do designer, faria sentido, que eu já falei também lá do Gunpei Yokoi, falei de uns carinhas já, né?
Mas pelo timing, eu acho que ele deve estar falando de design.
Do game design, né?
Uhum.
Entendi.
Level design e game design.
Saquei. Também teve nada, mas só isso, gente. Tem umas coisas que a galera posta que eu acho massa lá no grupo do Contos Acabados. Postaram lá o trailer novo do Yooka-Laylee, que tá maravilhoso, a gente pode comentar aí futuramente. E eu postei, cara, uma coisa que eu achei muito massa, que é um rumor que a gente pode discutir no futuro também. Eu não sei se o Vitor ficaria... Não sei se o Vitor se empolgou com isso, mas eu me empolguei bastante. Okay. De que a HBO vai futuramente, depois de Game of Thrones, adaptar o Silmarillion.
Ah, sim. Isso é interessante. Isso é... Eu não levei esse rumor a sério. É por isso que eu não...
Eu levei porque foi New York Times, foi Digital Times, foi um monte de site assim, um pouco... Entendeu? É mais confiável. Aí eu levei a sério.
Eu li a chamada da notícia, eu pensei, cara, não, isso é mentira. Eu nem levei a sério, só...
Cara, pode ser que seja verdade, hein?
Caraca, se for verdade...
Maluco! Silmarillion. Tem material pra caramba pra adaptar Silmarillion pra TV, velho. Tem coisa demais, velho. Tem os Filhos de Urim, tem os Contos Inacabados, tem todo o conto lá da Beren e da Lúthien, não sei se você conhece também, do Silmarillion. Tem toda a criação da Terra-média, que é o início do Ainulin da Lê, o primeiro capítulo do Silmarillion. Tem, cara, tem coisa demais. Eu tenho... Velho, sabe o que, que eu... No final do Silmarillion, sabe o que, que acontece? Vitor. Fim da Terceira Era. Fim da Terceira Era, eles vão pra Quarta Era. Pra quem não sabe, o Senhor dos Anéis passa na Terceira Era.
Sim, o...
E no final do Silmarillion acaba a Terceira Era.
Fred me falou sobre isso, você me falou sobre isso, no caso.
Deve fazer muito tempo, né?
É, faz um tempo. Cara, eu adoro quando você fala sobre isso, Marino, que você fica empolgado.
Nossa, velho, vai ser maravilhoso.
Brilhinho nos olhos.
Eu acho que Silmarillion não daria pra fazer um filme, mas eu acho que uma série dá. Uma série dá, eu acho que... Funciona, hein? Funciona. Funciona. Eu queria dizer que funciona.
Meu Deus, tu é maluco. Eu tô maluco. E é isso, gente. Beijo, tá? Pra vocês todos.
Compartilhe o podcast.
Pra sua mãe. Comentem.
Se seu amigo falar, eu queria ouvir um podcast sobre variedades e coisas da vida, mas que não se mantenha no tópico por mais de 2 minutos e que as gente que ele se disperse bastante pra coisa que não tem nada a ver com o tópico, tipo coçar o sovaco, cheirar depois, essas coisas, aí você fala, eu tenho o podcast certo pra você.
Mas meu irmão uma vez falou, ele ouve podcast também, só que ele não comenta, né? Uhum. Ele falou que a coisa mais legal que ele gosta do nosso podcast é a nossa falta de compromisso com a pauta.
Aham. Uhum. Exatamente. Que bom,
pelo menos uma pessoa gosta disso. Não tem compromisso nenhum com a pauta, a gente monta não sei pra quê.
É. Velho, caraca,
Não, a gente tinha aqui a pauta com umas 5 coisas pra falar e a gente falou 2 agora e acabou.
Tem mais, é bom deixar o povo com gostinho de quero mais. É. Velho, tem um podcast que é o Games Foda.
Tem. Nossa, eles são piores que a gente.
Velho, eles são muito piores. Tem um podcast que eles fizeram, foi um dos primeiros que eu ouvi, que é que eles falam de Mario. Pelo menos esse é o nome do podcast. Eles não falaram de Mario nenhuma vez durante o podcast. E assim, eles são super sujos e falam palavrão e ficam bebendo cerveja. E é muito escroto, assim, é muito, muito bizarro. E eles ficaram falando da cabeça da rola deles, o podcast inteiro. Só que eu fico assim, meu Deus, o que que eu tô ouvindo? Foi uma experiência muito diferente.
Deus me leva, né, velho? Esse é muito horrível.
Pois é.
Vitor é nome de quem, Alexandre? Vitor é nome de, acho que, de quem come pudim de colher.
Vitor é nome de quem...
Ué, tem outro jeito de comer pudim?
Ai, caraca, eu tô falando, acertei.
Ok, garfo.
Vitor é nome de quem come pamonha de sal.
Eu não gosto de pamonha. Aí, meu nome tá errado.
Nenhuma pamonha?
Não.
Nem de Victor? Doce?
Não.
É Victor?
Não gosto de milho, na verdade.
Ah, é verdade. Vitor é nome de quem não põe milho no cachorro quente.
Não gosta de milho, Vitor?
Não.
Ah, não, Vitor. Tchau, gente. Vou embora.
Me pede pra tirar o milho do cachorro quente, velho.
Caralho, velho. Eu acho muito feio, velho. Gente que tá... Que vai comer pizza, assim, aí pega o prato e desmonta a pizza.
Cara, morreu o Alexandre.
Também morreu.
Oi?
Morreu, o Alexandre morreu.
Os caras tão morrendo demais hoje.
Morreu. Morri, alô. Oi, tá ouvindo?
Oi, agora eu tô.
Ah, tá. Eu fico muito triste quando o povo...
Caraca, você ia falar que você odeia a gente que faz isso?
Não. Você ouviu errado, você não ouviu o que eu falei. Eu fico muito chateado.
Nossa.
Gente que vai na pizzaria e desmonta a pizza antes de comer, velho. Eu fico olhando assim. O povo pega a pizza assim no prato, aí coloca no prato, aí tira a azeitona, tira a cebola, tira tudo assim da pizza, aí fica só a massa e ela come a pizza. Eu fico olhando.
Ketchup na pizza, pode?
Claro, com certeza. Porque ketchup, molho verde, muito molho verde, inclusive.
Mostarda, maionese, tudo.
Tudo, pode colocar o que quiser.
De só alho, no... Aquele de alho verde, né, cara?
Depende, molho de alho, ele é discutível, porque...
Ah, não é discutível, né? Tu que é hater de alho.
Tem Vitor. Molho de alho que é bom, Vitor, e tem molho de alho que não é bom.
Oi.
Vitor, o Alexandre é hater de alho.
Sou hater de alho mesmo, velho.
E alho, caraca, Alexandre.
Não tenho.
Todos que comem.
Meu pai foge de alho que nem vampiro foge de alho.
Caraca, aí, ó, tá vendo?
Por quê?
Porque ele não gosta de alho, ele tipo, tem aversão a alho, assim como eu tenho aversão a abacate.
Ué, mas...
Abacate é mó bom.
Tu não gosta. Mas assim, você prefere milho ou abacate, se tiver que escolher um?
Milho. Milho, eu prefiro milho.
Você prefere milho?
Sim.
É, tipo, teve uma...
Milho eu só não gosto, abacate, caraca, tem aversão.
Velho. sabe uma ideia de um podcast que a gente tem que gravar?
Ah.
A gente tem que gravar um sudden nos moldes antigos, top 10 comidas.
É verdade.
Faz uma despedida pro podcast aí.
Ô, Vitor.
Ah.
Beijo.
Beijo.
Tchau.
Tchau. Amo todos vocês.
Uma coisa que eu tenho certeza.
Eu já volto. Vocês continuam conversando aí. Eu preciso ver uma coisa aqui rapidinho.
Eu gosto de textão que eu gosto.
Você podia não ter comentado, né, o Vitor, que você saía.
É verdade.
Tá.
Eu li a chamada e eu pensei. Ai, ó, o teu telefone tocando. Ô, caralho. Calma aí. Já volto.
Vamos esperar.
Alô? Alô?
Era?
Mochi?
Me ligaram de Portugal!
Caraca, como assim, velho?
Bom dia!
Ué, tu já falou com a pessoa?
Vai ser de posto em contato com... Não, eu desliguei, porque eu não vou, eu vou... Então...
Você odeia pessoas de Portugal?
Não, eu só não odeio... O
que tu quer ser quando tu crescer, Bruno? Eu quero ser prostineta!
Tu não pode ser prostituta.
O teu microfone zoou, Fred.
Quero ser imigrante.
Em Coimbra.
Quero ser imigrante que é em Coimbra.
Meu tio.
Tá com o meu tio.
Então...
Vai. Caraca, velho. Sabe uma ideia de um podcast que a gente tem que gravar?
Ah, morreu todo mundo. Opa, oi! Arroi!
Você travou de novo. Alô? Alô, tem alguém aí?
Alô?
Morreu de novo. Ô, Fred! Cadê o Fred?
Tô ouvindo.
Cadê eu?
Tô.
Acabou na hora certa, então. Aqui. Acabou.
Uh-huh.
Oi.
Fred tá matando.
Alô, oi.
Tô escutando. Vitor.
Oi.
Tá todo mundo
oi.
Aqui. Fred, por que teu microfone. Ah! Teu microfone aqui, também tá saiu.
Vocês estão me ouvindo?
Eu tô te escutando, Fred.
Agora.
Oh, eu consigo um carro.
Consegue?
Consigo.
Ah, como assim, né? Consegue um carro.
Roubar um carro.
Então.
Não, meu irmão tá viajando.
Já.
Alexandre morreu.
Tá, por que vocês dois estão travando assim?
Alexandre morreu.
Quando não é um, é outro.
Morri.
Tô
aí.
Voltou.
Ah, então.